como requerer indisponibilidade de bens em ação de cobrança condominial, provas necessárias e estratégias práticas para bloquear patrimônio do devedor. Como requerer indisponibilidade de bens em ação de cobrança condominial, provas necessárias. Este guia prático apresenta, em linguagem simples, os requisitos legais, as provas necessárias, os documentos essenciais e a forma de montar a petição para pedir a indisponibilidade de bens do condômino devedor. Você entenderá quando pedir tutela de urgência, como solicitar o bloqueio patrimonial, quais comprovantes de dívida juntar, como realizar a investigação patrimonial e o que acompanhar na execução. Tudo direto e fácil para agir com segurança. Principais conclusões: reúna ata de assembleia, boletos e notificação para comprovar a dívida. Comprove que houve tentativa de cobrança antes de pedir a indisponibilidade. Consulte certidões e extratos para localizar bens do devedor. Requeira ao juiz a medida cautelar de indisponibilidade com provas claras. Use Bacenjud e registros públicos para bloquear contas e imóveis. Casos que envolvem penhora de imóveis ou regularização de bens podem exigir atenção adicional. Conheça estratégias específicas em penhora de unidade condominial por dívida condominial, defesa e procedimentos. Penhora de unidade condominial por dívida condominial, defesa e procedimentos. Requisitos legais para indisponibilidade de bens. A indisponibilidade de bens é a medida cautelar para evitar que o devedor venda ou esconda ativos durante a cobrança. Os requisitos visam evitar abusos e proteger quem tem direito ao recebimento. Em síntese, é preciso demonstrar risco de dilapidação do patrimônio ou de não cumprimento da obrigação. A medida é cabível quando houver indícios suficientes de que o devedor pode frustrar a efetividade do processo ou pagamento. O juiz analisa fundamento objetivo, não apenas a intenção de cobrar. Para deferimento, apresente elementos que indiquem perigo concreto. Sem provas fortes, o juiz pode negar a indisponibilidade. Em ações de cobrança, o risco costuma ser a ocultação ou transferência de bens. A dívida deve ser líquida, certa e exigível, ou seja, quantificável e cobrável de imediato. A medida não é automática. Pode exigir fundamentação jurídica e fatos que demonstrem o risco, além de eventual necessidade de comprovar tentativas de localização de bens. A indisponibilidade pode ser requerida de forma cautelar antes da decisão final, para não perder tempo. Este equilíbrio entre proteção do credor e direito de defesa do devedor é essencial para a justiça da providência. Para entender os limites legais na cobrança de condomínio extraordinário e impugnação, consulte limites legais para cobrança de condomínio extraordinário e impugnação. Limites legais para cobrança de condomínio extraordinário e impugnação, como requerer indisponibilidade de bens em ação de cobrança condominial, provas necessárias ao iniciar a ação de cobrança condominial, apresente fundamentação clara do risco de dilapidação. Demonstre que a dívida é líquida, certa e exigível e que o devedor pode ocultar ou transferir patrimônio. Cite casos anteriores ou informações públicas que respaldem o risco. O objetivo é impedir que o devedor desvalorize o patrimônio antes de receber o que é seu por direito. Reúna provas que sustentem a necessidade da medida, documentos que indiquem ativos disponíveis, movimentação financeira em comum ou transferências recentes. Indícios de alienação de imóveis, venda de veículos ou transferências para familiares fortalecem o pedido. Indique claramente qual bem ou bens estariam em risco de indisponibilidade e como a medida protegerá o resultado útil do processo. Dica prática: organize as provas de forma objetiva. Uma linha do tempo simples quando a dívida ficou em aberto, quando houve tentativas de cobrança e surgiram indícios de dilapidação ajuda o juiz a enxergar o risco real. Use linguagem direta e evite jargões. Casos que envolvem penhora de imóveis ou regularização de bens podem exigir atenção adicional. Conheça estratégias específicas em penhora de unidade condominial por dívida condominial, defesa e procedimentos. Penhora de unidade condominial por dívida condominial, defesa e procedimentos. O que você precisa provar no pedido? Você deve provar três pilares: a existência da dívida, o risco de dilapidação e a necessidade de tutela de urgência. Primeiro, a dívida deve ser líquida, certa e exigível. Segundo, demonstre o perigo de não congelar bens, sinais claros de que o devedor pode vender, ocultar ou transferir patrimônio. Terceiro, prove que a tutela é indispensável para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. Indique ainda a possibilidade de bloqueio de ativos juridicamente passíveis de indisponibilidade, parte de imóveis ou valores em contas, e explique por que o bloqueio é proporcional. Para entender os limites legais na cobrança de condomínio extraordinário e impugnação, consulte limites legais para cobrança de condomínio extraordinário e impugnação. Limites legais para cobrança de condomínio extraordinário e impugnação. Documentos essenciais para petição, extratos ou comprovantes de dívida líquida, certa e exigível. Provas de tentativas de cobrança e comunicação com o devedor. indícios de dilapidação ou ocultação de bens, notícias de venda, transferências suspeitas, mudanças no cadastro. Dados do devedor, nome completo, CPF, CNPJ, endereço atualizado e de terceiros que possam ficar atingidos pela medida. Documentos que demonstrem a relação com o condomínio, ato constitutivo, edital de cobrança, demonstração de saldo devedor. Casos que envolvem penhora de imóveis ou regularização de bens podem exigir atenção adicional. Conheça estratégias específicas em penhora de unidade condominial por dívida condominial, defesa e procedimentos. Penhora de unidade condominial por dívida condominial, defesa e procedimentos, provas necessárias, cobrança condominial, organize itens por ordem cronológica, notas, recibos, comunicações e decisões internas. Use cópias legíveis e guarde os originais. Separe itens por categorias e inclua extratos bancários que mostrem pagamentos realizados ou valores cobrados. Junte atos de assembleia, comunicações de cobrança, acordos de parcelamento e cálculos de juros, atualização quando houver. Caso haja dúvidas sobre instrumentos de penhora dentro do contexto condominial, veja orientações sobre como contestar penhora de imóvel por dívida trabalhista, defesa e medidas urgentes. Como contestar penhora de imóvel por dívida trabalhista, defesa e medidas urgentes, comprovantes de dívida e recibos que você deve juntar, recibos de pagamento com data, valor e descrição do serviço. Comprovantes de cobrança, notificações, cartas, e-mails ou mensagens. Extratos bancários e balanços do condomínio que indiquem a origem do débito. Documentos que comprovem juros, multas ou atualização monetária e seus cálculos. Comprovantes de atendimento a assembleias e, se houver, o acordo de parcelamento assinado. Ata de assembleia e previsão na convenção do condomínio. A ata de assembleia tratante da cobrança é prova crucial, especialmente se envolve instituição de dívida, reajustes ou autorização de medidas judiciais. Verifique se a ata descreve a origem da dívida, os valores e as decisões da maioria. Se houver previsão na convenção, utilize-a para fundamentar a legitimidade da cobrança e evitar interpretações ambíguas. A convenção pode prever limites de juros, formas de cobrança e prazos. Priorize a versão mais formal e atualizada para sustentar a ação ou a defesa. Casos que envolvem penhora de imóveis ou regularização de bens podem exigir atenção adicional. Conheça estratégias específicas em penhora de unidade condominial por dívida condominial, defesa e procedimentos. Penhora de unidade condominial por dívida condominial, defesa e procedimentos, lista prática de provas aceitas em juízo, comprovantes de dívida, notas fiscais, boletos, contratos ou termos de acordo. Recibos de comprovantes de pagamento, extratos e pagamentos parciais. Notificações de cobrança, cartas, e-mails, mensagens com protocolo. Extratos bancários e comprovantes de débito. Atas de assembleias e documentos da convenção descrevendo decisões sobre cobrança. Documentos de atualização de dívida, juros, correção monetária e encargos. Petição para indisponibilidade de bens. A petição deve deixar claro o objetivo da medida e os sinais que justificam o pedido, dívida existente, risco de dilapidação ou fuga de ativos. Descreva a identificação das partes, o débito, o que se espera com a indisponibilidade e fundamentação jurídica. Inclua uma linha do tempo para demonstrar a necessidade rápida da providência. Como você deve estruturar o pedido cautelar? Separe claramente o que está sendo pedido e por quê. Comece com um pedido específico, indisponibilidade de bens até determinado valor ou até decisão posterior. Descreva os fundamentos de urgência, perigo de dano, com fatos objetivos e documentos. Apresente os requisitos legais, fumus boni iuris e periculum in mora, conectando cada requisito a peças já juntadas aos autos. Indique eventuais salvaguardas, como limitar a indisponibilidade a ativos específicos. Finalize com valor ou faixa de bens afetáveis. Fundamentação legal e pedidos acessórios. Indique os dispositivos legais que embasam a indisponibilidade de bens, Código de Processo Civil, leis especiais, precedentes. Conecte cada dispositivo ao fato concreto. Inclua pedidos acessórios, como penhora de ativos financeiros, indisponibilidade de terceiros e bloqueio de contas, além de possibilidades de posterior alienação de bens apenas após decisão, se cabível, e de eventual prestação de informações financeiras pela parte contrária. Modelos e anexos recomendados. Incluam modelos de documentos base, como uma petição de indisponibilidade de bens adaptável ao caso. Anexe comprovantes de dívida, extratos, contratos, notificações, certidões de regularidade e demais provas que demonstrem o risco de dilapidação. Mantenha a organização dos anexos para facilitar a revisão. Anexo 1. Protocolo de pedido cautelar com dados das partes, valor e fundamentação. Anexo 2. Provas documentais, contratos, extratos, notificações, comprovante de débito. Anexo 3. Tabela de ativos e patrimônio, com limites de indisponibilidade. foi adicionada orientação sobre aspectos práticos de penhora e regularização de bens com base nos conteúdos específicos disponíveis. Para regularizar venda de imóvel com embargo, consulte conteúdos relevantes sobre o tema. Imóvel com embargo judicial, como regularizar venda e transferir titularidade, tutela de urgência e medidas cautelares. Condomínio, a tutela de urgência pode ser necessária para impedir que alguém utilize ou esconda bens do condomínio antes da decisão final. Demonstre risco de dano iminente ou dissipação de bens, além da plausibilidade do direito. A escolha entre tutela de urgência e medidas cautelares depende da urgência. A tutela de urgência costuma exigir menos tempo de tramitação, desde que haja probabilidade suficiente do direito. Reúna documentos como extratos, comprovantes de encargos, notificações e provas de dissídio entre condôminos. Mantenha a linguagem objetiva e descreva o que está em risco, quem está envolvido e quais bens podem ser atingidos. Se possível, utilize precedentes jurídicos de apoio, mencionando o tribunal e número do processo. Quando pedir tutela de urgência de indisponibilidade de bens, peça quando houver risco de dissipação de ativos ou fuga de patrimônio. Indique quais bens podem ser atingidos e por quê. A decisão pode incluir medidas adicionais, como a restrição de venda de imóveis ou participação em transações que comprometam o crédito condominial. Requisitos objetivos para a medida cautelar: o juiz avaliará fumus boni iuris, indícios de direito e periculum e mora perigo na demora, além de a medida ser adequada e necessária para proteger o condomínio sem prejudicar terceiros de boa-fé. Organize as provas da obrigação, da demora e do impacto financeiro do condomínio, com uma avaliação simples do bem a ser atingido, do risco específico e de como a tutela protegerá o crédito. Efeitos imediatos da indisponibilidade: a indisponibilidade impede transferências, doações ou alienação dos bens sob tutela até o desfecho do processo, servindo como sinal de litígio ativo ao mercado. Facilita a apresentação de provas adicionais e evita problemas como a transferência de ativos para terceiros. Estratégias para bloquear patrimônio do devedor: bloquear patrimônio não é panaceia, mas ferramenta poderosa quando usada com cuidado. Planeje ações que dificultem a saída de dinheiro do devedor sem prejudicar terceiros de boa-fé. Tenha provas completas, um inventário preciso de bens do devedor e atuação conforme a lei. Considere caminhos legais, medidas administrativas e fiscalização para evitar surpresas. Investigação patrimonial: devedor condominial que você pode pedir solicite informações sobre o patrimônio do devedor dentro do permitido pelo processo, certidões, declarações de bens e pesquisas em bases públicas para confirmar imóveis, veículos e contas. Isso ajuda a mapear bens penhoráveis sem violar direitos. Pense em cada documento como pista para a localização de recursos para o pagamento. Pedidos de informações ao juiz sobre bens do devedor: verificação em cadastros públicos de imóveis, consulta a registros de veículos e ativos financeiros caso haja dúvidas sobre instrumentos de penhora dentro do contexto condominial. Veja orientações sobre como contestar penhora de imóvel por dívida trabalhista, defesa e medidas urgentes. Como contestar penhora de imóvel por dívida trabalhista, defesa e medidas urgentes: penhora e constrição patrimonial condômino na prática, penhora impede o devedor de dispor de parte do patrimônio até a solução do crédito. Constrição funciona como freio temporário, limitado ao necessário para garantir o pagamento. Indique bens possíveis de atingir, respeitando exceções legais e preservando bens essenciais. Acompanhe de perto o andamento processual e tenha contratos, demonstrativos de dívida, notificações e comunicações ao devedor à mão. Desenvolvimento de plano de atuação com bens a serem penhorados, monitoramento de decisões judiciais e cumprimento de ordens de constrição, medidas preventivas e fiscalização. Adote controles para detectar desvios de recursos ou mudanças suspeitas na situação financeira do devedor. Estabeleça uma régua de inadimplência, atualize certidões e cadastros e aplique regras claras de cobrança. Reconheça sinais de dissipação de ativos e reaja com rapidez de forma documentada. A fiscalização é também preventiva e educativa para o condomínio inteiro. Programa de revisão de cadastro de devedores, protocolos de cobrança mais ágeis, execução de sentença, cobrança de condomínio. A execução tem como objetivo transformar a decisão judicial em pagamento efetivo. O condomínio deve ficar atento a notificações, penhoras e possíveis medidas rápidas para evitar o agravamento da dívida. Organize a documentação e acompanhe prazos, decisões do juiz e comprovantes de dívida. Em muitos casos, negociar pode reduzir custos e acelerar a recuperação do crédito. Fases da execução e como você acompanha: fase 1, certidão de dívida ou cumprimento de sentença, acompanhe despachos, intimações, pagamentos adicionais e atualização de valores. Fase 2, satisfação coercitiva, penhora, bloqueio de ativos ou leilão, monitore ordens judiciais e eventual acordo. Fase 3. Extinção por acordo. Pagamento total ou recursos. Mantenha a Assembleia informada e busque continuidade no recebimento. Documentos para comprovar dívida na execução. Documentação mensal de cobrança. Ata de Assembleia aprovando a cobrança. Título executivo, se houver. Extratos de rateio. Comprovantes de pagamentos parciais, notificações enviadas e a sentença que reconhece a obrigação. Comprovação de comunicação formal, ofícios, mensagens, aviso de recebimento e cláusulas de multa ou juros com a fundamentação legal. Custos, prazos e recursos processuais, considere honorários, custas, diligências e eventual perícia. Os prazos variam conforme o rito. Em muitos casos, medidas rápidas como indisponibilidade de bens são possíveis desde que os requisitos legais estejam preenchidos. Mapeie prazos e mantenha a equipe informada. Como requerer indisponibilidade de bens em ação de cobrança condominial, provas necessárias. Prepare a fundamentação, indique bens do devedor e reforce o risco de dissipação de ativos. Junte provas da dívida, da audiência e das tentativas de cobrança para sustentar o pedido. Para entender mais sobre cobranças judiciais de taxas condominiais, leia conteúdo específico sobre o tema. Cobranças judiciais de taxas condominiais. Conclusão: ao seguir este guia, você estará preparado para usar a indisponibilidade de bens de forma eficaz e segura em ações de cobrança condominial. Garanta que a dívida seja líquida, certa e exigível, demonstre o risco de dilapidação e a necessidade de tutela de urgência com provas objetivas e bem organizadas. Reúna os documentos essenciais, extratos, notificações, atas, convenção e utilize instrumentos de bloqueio como BACEN-JUD e certidões públicas para proteger o crédito. Estruture a petição cautelar de forma clara, com fundamentos jurídicos sólidos e uma linha do tempo que facilite a compreensão do juiz. Acompanhe as fases da execução e mantenha comunicação transparente com o condomínio. Quando possível, busque acordos que preservem o relacionamento, sem perder de vista a proteção do crédito. Para entender melhor as cobranças judiciais de taxas condominiais, consulte o artigo específico sobre o tema. Cobranças judiciais de taxas condominiais. Perguntas frequentes. FAQ. Como requerer indisponibilidade de bens em ação de cobrança condominial. Provas necessárias. Peça indisponibilidade na petição inicial ou em incidente de tutela de urgência, junto em boletos, avisos de cobrança, ata de assembleia e demonstrativo do débito. Que provas documentais são essenciais para bloquear o patrimônio do devedor? Título executivo, demonstrativo detalhado, certidão de propriedade, provas de mora. Pesquisas bancárias e certidões negativas ajudam muito. Quando pedir medida urgente e como justificar risco de dilapidação? Peça tutela de urgência quando houver risco real de sumir com os bens. Mostre indícios de venda rápida, transferências ou esvaziamento de contas. Quais estratégias práticas para efetivar o bloqueio? Peça BACEN-JUD para bloquear contas, RENAJUD para veículos e cartório de imóveis para verbação. Faça pesquisa patrimonial antes do pedido. O que fazer se o devedor oculta bens ou usa laranjas? Requira quebra de sigilo, diligências e perícia patrimonial. Peça prisão civil do responsável quando cabível e utilize medidas constritivas imediatas.